O coronavírus, Covid-19, tem sido tema de diversas notícias no Brasil e no mundo e todos nós já sentimos seus impactos, em maior ou menor escala. De campeonatos esportivos paralisados, marcas mudando suas logos, até a paralisação de serviços, fechamentos de fronteiras e divisas, e, é claro, as quarentenas. Em pouco tempo o coronavírus se tornou um elemento importante no nosso dia a dia. Para a maioria de nós, é a primeira vez que enfrentamos um quadro dessas proporções. Pensando nisso, criamos esse guia para conversar com você sobre esse tema. Em meio a tanta informação, é importante conseguir captar com clareza, parar, pensar, refletir e dialogar para superar mais esse desafio socialismo antes de mais nada, o que é o coronavírus. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, o coronavírus é uma família de vírus que causa doenças respiratórias. O nome corona data de 1965 por conta dos vírus lembrarem o formato de uma coroa quando observados no microscópio. Eles são vírus zoonóticos, o que significa que a origem da transmissão para humanos está ligada ao consumo de algum produto animal que não foi muito bem preparado. Uma vez em humanos, os vírus se espalham rapidamente. Até o ano passado, eram conhecidos 6 tipos de coronavírus, que variam em gravidade. Alguns deles chegaram a provocar epidemias, como a de SARS, síndrome respiratória aguda grave, que durou entre 2002 e 2004, chegou em todos os continentes, mas teve foco na China, e de MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio, que surgiu em 2012 na Arábia Saudita e de lá se espalhou pelo mundo. O vírus que estamos enfrentando agora é mais uma variação da família coronavírus que possui uma grande capacidade de transmissão. É o SARS-CoV-2, que foi nomeado pela OMS como Covid-19 para não fazer referência a nenhum país ou animal, como foi o caso da gripe espanhola ou da gripe aviária. Ele foi descoberto na cidade de Wuhan, 11 milhões de habitantes, na China, em dezembro de 2019. Os últimos estudos apontam sua origem em morcegos, e também uma possível transmissão para humanos através de pangolins. Como ele é transmitido entre humanos? A transmissão acontece por gotas de saliva ou do nariz de pessoas infectadas. Essas gotas podem tanto ser respiradas por alguma outra pessoa, quanto cair em objetos. Ao tocar no objeto contaminado e levar as mãos à boca, nariz ou aos olhos, a pessoa contrai o vírus. O período de incubação. Tempo entre a pessoa contrair o vírus e apresentar os sintomas, segundo os últimos estudos da OMS, tem sido de 1 a 14 dias. A OMS aponta que a maior probabilidade de contrair o vírus é de pessoas que estejam tossindo. Mas, mesmo sem apresentar os sintomas, as pessoas podem transmitir o vírus. Por isso, medidas de prevenção e quarentena são importantes. Sem testes, não há como saber quem é vetor da doença ou não e quando se descobre. Essa pessoa já pode ter transmitido para outras, que transmitiram para outras e assim por diante. Entende o que é a OMS? E como podemos nos prevenir? Lavando muito bem as mãos ou usando álcool gel sempre que possível. Ao fazer isso, você pode matar o vírus em suas mãos antes deles entrarem no seu corpo. Lembre-se de higienizar também seu aparelho celular, tablets, notebooks, mouses, etc. Manter distância de pelo menos 1 metro de qualquer pessoa tossindo. Para evitar contato com saliva contaminada. Evitar tocar na boca, nariz e olhos, pois é por meio deles que o vírus entra no seu corpo. Sempre que for tossir ou espirrar, fazer isso no braço, na altura do cotovelo dobrado. Desse modo, você evita que as gotículas caiam em algum objeto e também evita o contato com as suas mãos, que podem transmiti-las para os objetos. Evite viagens e qualquer local de aglomeração de pessoas. Fique em casa caso esteja se sentindo mal. Caso apresente febre, tosse e dificuldade para respirar, procure atenção médica. É importante só procurar atenção médica se realmente for necessário, para evitar a sobrecarga do sistema de saúde. O professor do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Oscar Brunha Romero trouxe 10 dicas para se prevenir ao fazer compras no supermercado. Confira todas nesse link. Em relação a compras em supermercado, lembre-se de comprar apenas o que você realmente precisa para evitar a subida dos preços e garantir que todos consigam se abastecer. Vários aplicativos estão sendo feitos para te ajudar nisso. Um bom exemplo é essa calculadora que te mostra quanto de papel higiênico você precisa. Esclarecendo notícias falsas, outras informações sobre a transmissão, Em meio a tantas notícias que surgem, é importante esclarecermos alguns pontos. Animais e o coronavírus. De acordo com o boletim da Associação Animal de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, o SAVA, não há evidências até o momento de que os animais de estimação, cães e gatos, possam contrair o coronavírus, SARS-CoV-2, de humanos ou transmiti-lo para outros humanos ou animais. No entanto, como o vírus ainda é bem recente e precisa ser melhor estudado, a organização recomenda que, da mesma forma que acontece com outros humanos, pessoas infectadas evitem o contato com seus animais. Nos últimos dias também ter circulado em grupos de WhatsApp imagens referentes a uma suposta vacinação de animais contra o coronavírus. Essa vacina existe, mas é destinada a um outro tipo de coronavírus específico de animais, e que não causa infecções respiratórias, mas sim entéricas, como diarreias, por exemplo, que nada tem a ver com o Covid-19. Assim, essa vacina não imuniza contra o Covid-19 e não há recomendação para que os donos de animais apliquem nos mesmos ou em si mesmos. As previsões de vacinas para seres humanos são de pelo menos um ano. Água morna, sal e vinagre. Especialistas consultados pelo G1 afirmaram que não há nenhuma evidência de que essa combinação causa algum efeito no coronavírus. O máximo que ela pode fazer é aliviar a irritação causada pela tosse, mas ela não causa efeitos no vírus. Uso de máscaras. As máscaras são recomendadas apenas para pessoas que estejam apresentando sintomas de infecção respiratória, como tosse, ou cuidando de pessoas que os apresentem. Se você não apresenta esses sintomas, não há necessidade ou benefício nenhum em utilizá-las. A OMS e a Fundação Oswaldo Cruz recomendam o uso racional dessas máscaras, pois, ao utilizá-las sem necessidade, você contribui para gerar desperdícios, esgotar estoques, subir seus preços e dificultar o acesso a quem realmente precisa. Você pode conferir estas e outras informações nesta página do G1, o que é fato e o que é fake sobre o coronavírus. Quais são os públicos de risco? Os chamados públicos de risco são as pessoas que estão mais propensas a desenvolver formas mais graves da doença e até falecer, caso infectadas. No caso do Covid-19, esses grupos são compostos por idosos e pessoas com doenças crônicas, como diabetes e pressão alta, por exemplo. Você pode conferir a probabilidade de sobrevivência de acordo com suas características nesta calculadora, desenvolvida pelo desenvolvedor de software Ben Albari com base nos dados do banco de dados WorldMeters. Isso significa que, se você não está em um grupo de risco, não precisa se preocupar com a doença. De forma alguma. Os dados têm mostrado que, mesmo não estando em grupos de risco, os jovens têm chances de precisar de tratamento intensivo. Nos Estados Unidos, de 15 a 20% dos jovens infectados precisaram ir ao hospital e 4% precisaram de cuidados intensivos, como você pode ver no gráfico abaixo, disponível no portal Bloomberg. E, mesmo que você não desenvolva uma forma grave da doença, você ainda pode ser um vetor de transmissão para outras pessoas em situações mais vulneráveis. Vale lembrar que o vírus já matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Por mais que sua taxa de mortalidade seja baixa, quanto maior o número de pessoas infectadas, mais difícil será para os sistemas de saúde conseguir atender a todos, principalmente aqueles com necessidade de UTI. Panorama no mundo e no Brasil. O coronavírus é uma pandemia desde o dia 11/03, conforme decretado pela OMS, o que significa que é uma doença infecciosa que se espalha por diversas regiões do planeta ao mesmo tempo. No dia 11, ele já estava presente em 114 países. Isso significa que vários países estão tendo que lidar com essa crise, e compreender como estão lidando pode ser um bom aprendizado. Onde podemos acompanhar os casos? Nós podemos acompanhar a evolução do vírus pelo mapa mundi em uma série de mapas em tempo real que estão sendo produzidos. Aqui indicaremos dois. O mapa da Johns Hopkins traz, em tempo real, o número de infectados, mortos e curados por país. O mapa do Google apresenta o número de casos e mortes dentro dos estados de um país. Além disso, uma boa forma de se informar sobre os impactos do vírus é acompanhando bons podcasts de política internacional. Aqui deixamos como sugestão o podcast Adres Verbal, que está realizando uma série com o biólogo e especialista em vírus Attila E. Marino. Vejamos abaixo um breve panorama sobre como alguns países estão enfrentando a doença. Arábia Saudita. A Arábia Saudita suspendeu peregrinações a Meca, cidade sagrada dos muçulmanos, desde o dia 4 de março. A medida não possui precedente histórico e foi feita com o intuito de impedir aglomerações. O país também decretou o fechamento de mesquitas e a suspensão do trabalho privado e buscar levar o coronavírus como pauta de discussão no G20. Coreia do Sul já tem uma experiência recente com o MERS, outra síndrome respiratória que atacou o país em 2015. A Coreia estava mais preparada para lidar com o corona. A estratégia adotada pelo país foi a da detecção massiva. O país tem realizado mais de 10 mil testes por dia para tentar identificar os infectados nos primeiros dias da doença. No dia 15 de março, mais de 248 mil pessoas haviam sido testadas. O país chegou inclusive a construir estruturas de drive-thru para realizar testes. Com isso, eles conseguem identificar os casos mais graves e direcionar para hospitais sem sobrecarregá-los, fazendo com que, apesar de um elevado número de casos, o país conte com baixa taxa de mortalidade. Apesar disso, o país enfrenta críticas por conta da divulgação geral de dados dos infectados. Se seu vizinho tivesse coronavírus e você estivesse na Coreia, você receberia uma mensagem no seu celular te avisando, por exemplo. Confira mais nesse post do Nexo. Irã, terceiro país mais afetado com a doença, atrás apenas da Itália e da China, o Irã tem enfrentado uma grave crise. O porta-voz do Ministério da Saúde persa, Kianou Jampour, afirmou pelo Twitter que, a cada hora, 50 iranianos se infectam com o coronavírus e os cálculos apontam para uma morte a cada 10 minutos. O país suspendeu as comemorações do Ano Novo Persa, proibiu manifestações culturais, religiosas e esportivas, assim como instituições de ensino, na tentativa de diminuir o contágio. Segundo o podcast Adres Verbal, o contágio se deu muito por conta de descrença política e protestos contra o governo. Itália. A Itália ultrapassou a China como o país com o maior número de mortos por conta do coronavírus. A taxa de mortalidade chega a 7% dos infectados. O país vive uma quarentena total onde as pessoas só podem sair de casa por motivos de saúde ou de trabalho. Os motivos apontados para a alta taxa de mortalidade passam pelo alto número de pessoas em grupos de risco no país, tendo em vista que a média de idade é alta, e pela incapacidade do sistema de saúde italiano de lidar com todos os casos. Conforme a BBC, o país conta com apenas 5,2 mil leitos de UTI, que foram rapidamente preenchidos. Israel. Com um número de casos confirmados semelhante ao Brasil, o país tem adotado medidas polêmicas no combate ao vírus. Conforme trazido pela BBC, o governo aprovou medidas de emergência que permitem rastrear dados de celulares de pessoas com suspeitas, mas não detalhou como esse monitoramento acontecerá. Outro ponto interessante é que o coronavírus tem gerado uma colaboração entre israelenses e palestinos na tentativa de controlar a pandemia. União Europeia. A União Europeia decretou o fechamento de fronteiras para não residentes por 30 dias. Essa também é uma medida sem precedente histórico com o objetivo de tentar conter a pandemia que hoje tem na Europa seu epicentro. Entenda o que é a União Europeia. Estados Unidos. Os Estados Unidos declararam estado de emergência nacional no dia 13 de março e, desde então, vem destinando o equivalente a US$ 50 bilhões para o combate à pandemia. O país suspendeu, no dia 14, viagens para a Europa e no dia 18 fechou a fronteira com o Canadá. O país também suspendeu, por tempo indeterminado, a emissão de vistos de entrada. Conheça o sistema de saúde dos Estados Unidos. China, país de origem da doença, a China mobilizou uma série de esforços para enfrentá-la nos últimos meses. Desde a construção de hospitais em 10 dias ao uso massivo de tecnologias de monitoramento e quarentenas totais. O país começa a colher os frutos desse esforço. As últimas informações apontam que o país não tem tido novas infecções locais. Prosu. Em termos de América do Sul, o Prosu, principal bloco de países sul-americano, realizou uma reunião por videoconferência que resultou em uma série de recomendações conjuntas entre os países, que você pode conferir aqui. Entenda o que é o Prosu. E o Brasil? Até o momento, o Brasil fechou todas as suas fronteiras internacionais terrestres, com exceção da com o Uruguai. Internamente, uma série de estados e cidades têm adotado medidas de quarentena, como você pode conferir aqui. Como um todo, o Brasil decretou estado de calamidade pública. O Ministério da Saúde tem lançado boletins diários sobre a evolução do coronavírus. Confira a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, concedida no dia 12 de março. De acordo com Mandetta, A previsão é que o Brasil enfrente o pico do coronavírus entre os próximos 60 e 90 dias, nos quais é importante manter medidas restritivas. E por que é importante adotar medidas restritivas? Porque, ao fazer isso, nós conseguimos diminuir o número de contaminações enquanto as pessoas já infectadas se recuperam. Assim, evitamos que hajam mais pessoas doentes ao mesmo tempo do que a capacidade de nosso sistema de saúde de atendê-las. Nessa simulação matemática realizada pelo Washington Post, você pode ver a diferença no número de contaminações quando se faz e quando não se faz quarentena. Onde conseguir boas informações? Existe uma série de bons locais para conseguir informação. Abaixo listaremos alguns deles. O mais importante é que todos tenham muito cuidado para não espalhar notícias falsas. Sempre que você receber alguma informação no WhatsApp, busque checá-la em fontes confiáveis antes de compartilhar. Ministério da Saúde Brasileiro, a principal fonte de informações no Brasil nessa área. Organização Mundial da Saúde, confira aqui uma série de perguntas e respostas sobre o coronavírus. Se preferir em português, o Estadão realizou a tradução, com alguns complementos. Jornais. Os principais jornais brasileiros liberaram conteúdo sobre o coronavírus. Você pode se informar em fontes confiáveis sem ter que gastar um centavo. Fundação Oswaldo Cruz. A Fiocruz organizou uma plataforma para concentrar as principais pesquisas que estão ocorrendo sobre o corona ao redor do mundo. Se você quer pesquisar sobre o tema, ali é um bom local para começar. Perfis de especialistas. Indicamos dois perfis de especialistas que têm informado de maneira consciente e responsável, @casal.infecto, médicos especialistas em infecções, e @oatila, biólogo especialista em virologia. A vida na época do coronavírus. Pela primeira vez estamos vendo o mundo todo em quarentena. A capa acima, da revista The Economist Econômica Histórica. E, com isso, surge uma série de questões que antes não eram tão comuns. Como lidaremos com a prestação de serviços? Esse texto da Folha de São Paulo traz uma importante reflexão para a qual precisamos estar atentos. Ao mesmo tempo em que precisamos adotar medidas restritivas, algumas áreas não permitem que essas medidas sejam adotadas. A produção de alimentos, medicamentos e outros bens essenciais não pode ser paralisada. Serviços de farmácia, infraestrutura, coleta de lixo, logística, bancos, correios, comércio local e venda de combustíveis devem continuar a ser oferecidos. Isso significa excluir pessoas do confinamento. Folha de São Paulo. Além disso, há a questão de como lidar com os mais de 40% de trabalhadores informais que o Brasil possui e que ficam impedidos de trabalhar. Recentemente, o governo anunciou que pretende conceder um benefício de R$ 200 a esses trabalhadores como assistência durante a crise. Outro ponto importante é a questão econômica em si. Muitos têm se perguntado quais serão os impactos na produção, no crescimento, na geração de empregos. Conforme trazido pelo diretor-geral da OCDE, a economia global vai demorar anos para se recuperar. Os aspectos sociais da quarentena, além de vários aspectos econômicos, como quedas nas bolsas de valores que se aproximam das da crise de 2008, a pandemia levanta uma série de questões sociais que também carecem de respostas e reflexões. Pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua ficam extremamente vulneráveis à propagação do coronavírus, tanto por conta de não poder realizar uma quarentena, quanto por não possuir produtos de higiene pessoal que auxiliam na prevenção, assim como o acesso pleno à informação. Essa reportagem da Ponte retrata bem essa realidade, que necessita de medidas urgentes. Pessoas em presídios, como locais de grande aglomeração de pessoas, os presídios se tornam possíveis grandes centros de propagação da doença. No dia 16 de março, o The Intercept lançou uma reportagem que apontava para 4 casos suspeitos no presídio mais superlotado do Rio de Janeiro. No Irã, mais de 85 mil presos foram liberados em meio à pandemia. Como lidar com isso sem comprometer a segurança pública também é um desafio a ser pensado. Empregadas domésticas, outra grande questão em termos de vulnerabilidade são as empregadas e empregados domésticos. Ao mesmo tempo em que continuar na rotina os coloca em risco, se forem dispensados de seus serviços, podem perder uma renda fundamental para sua sobrevivência e de suas famílias. Uma alternativa defendida pelo The Intercept é que aqueles tenham condições liberem os trabalhadores domésticos mantendo os pagamentos durante o período da crise. A as pessoas que moram em comunidades. Outra grande questão é sobre como as pessoas que moram em comunidades, popularmente conhecidas como favelas, poderão se proteger da Covid. Um dos líderes e fundadores do G das Favelas, Dilson Rodrigues, em entrevista à BBC, demonstra forte preocupação com a questão. É onde mais vão se registrar casos de Covid-19, a doença causada pelo vírus, vai ser nas favelas. Porque como é que um idoso vai entrar em uma situação de isolamento em uma casa com 10 pessoas e 2 cômodos? Esse isolamento é um isolamento para gringo ver, para rico. O pobre não tem condição de fazer. Vamos ter muitas perdas nas favelas, infelizmente. Estudantes de baixa renda. Também precisamos falar sobre como fica a alimentação de estudantes de baixa renda com a suspensão das aulas, e consequentemente das merendas escolares, assim como dos restaurantes universitários. Alguns exemplos de como lidar com isso já estão sendo dados. Em Brasília, famílias de alunos de baixa renda receberão uma bolsa enquanto as aulas estão interrompidas. Em Cuiabá, as famílias continuarão recebendo a merenda. Na Universidade Federal de Santa Catarina, foi lançado um edital para que os alunos de baixa renda possam receber R$ 200 pelo período em que o restaurante universitário estiver fechado. Como cuidar da saúde mental em época de quarentena? É comum que, em época de quarentena, em meio a tantas informações sobre o coronavírus, que as pessoas se sintam ansiosas e incomodadas. Não se sinta culpado. Ah, por se sentir assim, a grande maioria de nós também está sentindo. Entende o que é saúde mental? Isso acontece, conforme trazido pela psicóloga Cathy Morton, porque o nosso sistema nervoso está sempre avaliando o ambiente em busca de segurança ou perigo. Quando encontramos algo perigoso, nossa tendência é realizar alguma ação para resolver o problema, seja fuga ou enfrentamento. Mas, no caso do corona ou de qualquer epidemia viral, apesar de percebermos o perigo, nós não podemos nem correr nem enfrentá-lo, o que nos deixa ansiosos e nos coloca até em situações de pânico, nas quais tomamos decisões que não tomaríamos normalmente. Se quiser um vídeo em português, uma ótima recomendação é o da psicóloga Mayra Nogueira. Separamos algumas dicas para lidar com a ansiedade, recomendadas por psicólogos. Continuar em contato com pessoas próximas e que te fazem se sentir seguro. A principal resposta para o estresse é a interação social, seja com as pessoas que estão em casa com você e você sabe que não estão infectadas, ou com seus amigos e parceiros através de ferramentas como Skype, Hangout, WhatsApp, etc. Não fique isolado. Gastar energia como puder. Uma boa forma de lidar com a ansiedade é liberar energia, seja limpando a casa, lavando a louça ou mesmo se exercitando em casa. Evite ficar parado e pensando o tempo todo. Limitar o tempo que você passa online ou observando as notícias. Por mais que seja importante se informar, ficar o tempo todo em contato com as notícias pode te fazer mais mal do que bem. Tente observar as notícias de uma a duas vezes por dia e se dê tempo para processá-las e para relaxar. Evitar tomar grandes decisões. Momentos como esses não são propícios para a tomada de grandes decisões. Se puder, deixe para tomá-las quando seu corpo e sua mente estiverem mais calmos. Tirar tempo todos os dias para deixar seu corpo se acalmar. Lembre-se de reservar um tempo para relaxar, seja por meio da meditação, vendo filmes, lendo livros, jogando algum jogo que te faça bem ou simplesmente não fazendo nada, só respirando e se acalmando. Cuidar de você é importante para melhorar sua qualidade de vida e ajudar as pessoas que você gosta. Peça ajuda se precisar. Se sentir que precisa de ajuda, não deixe de pedir. Seja com um psicólogo de confiança ou a Central de Valorização da Vida, 188. O portal www.achavedaquesta.com.br conta com uma série de psicólogos que estão oferecendo apoio de forma gratuita para quem precisa. Foque no que você sabe ao invés do que você não sabe. Não adianta ficar imaginando mil cenários futuros ou sobre como as coisas serão amanhã. Busque viver dia a dia, seguindo as recomendações de segurança e focando no que você sabe que é real, como, por exemplo, um esforço de cooperação global para lidar com o coronavírus. Aproveite o tempo para estudar. Uma série de plataformas, como a Udemy, a FGV, entre várias outras, estão liberando uma série de cursos gratuitos para que você possa aprender tudo o que quiser durante a quarentena. Aproveite a oportunidade. Aproveite o tempo para ler, caso prefira. A Amazon liberou uma série de livros gratuitos que você pode baixar para se entreter durante a pandemia. Confira. Explique bem a situação para as crianças. É importante saber explicar o que está acontecendo para as crianças, que também precisam se prevenir e vivenciam mudanças drásticas na rotina. Confira dicas detalhadas para isso no site do Unicef. Lembre-se sempre que essas questões são muito pessoais e as recomendações nunca são universais. A melhor opção sempre é procurar ajuda profissional, caso você tenha condições. Tens mais recomendações interessantes sobre como lidar com a quarentena? Encontrou algum erro ou alguma informação incompleta no texto? Traga seus comentários e vamos vencer juntos mais esse desafio. Publicado em 24 de março de 2020. Daniel Figueiredo, coordenador do portal e da rede de redatores. Graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Apaixonado por política internacional e pelo ideal de tornar a educação política cada vez mais presente no cotidiano brasileiro. Referências: site da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, O que é o Vírus, Estadão, 115 dúvidas respondidas sobre o coronavírus, Estadão, Origem da transmissão para humanos, UFSC, Orientações para ir ao mercado, USAVA, Boletim sobre animais domésticos e coronavírus, Abril Saúde, sobre a vacina de animais, G1, O que é fato e o que é fake sobre o coronavírus, Bloomberg, Coronavírus e jovens nos Estados Unidos, Johns Hopkins Mapa Corona, Mapa Google, Corona nas cidades, Xadrez Verbal, Programa sobre Corona com Átila, Geoma Arábia Saudita, Al Jazeera, Fechamento de mesquitas na Arábia Saudita, ProPublica, Testes na Coreia do Sul, G1, Coreia do Sul e Corona, Nexo, Coreia do Sul, O Globo, O Vírus no Irã, BBC Itália e Coronavírus, BBC Israel e Coronavírus, Folha, Colaboração entre israelenses e palestinos, R7, União Europeia decreta fechamento de fronteiras, G1, Estados Unidos e Coronavírus, Washington Post, fechamento da fronteira dos Estados Unidos da América com o Canadá, CBN, suspensão de viagens dos Estados Unidos da América para a Europa, R7, construção de hospital em 10 dias na China, Geoespacial, tecnologias usadas na China, NITIMES. China não tem tido novas infecções locais. Recomendações conjuntas do PROSUL BBC. Fechamento das fronteiras brasileiras. G1. As medidas que as cidades e estados brasileiros têm adotado. G1. Entrevista coletiva do ministro da Saúde. Folha. Sobre o pico do vírus no Brasil. Washington Post. Simulação matemática sobre medidas restritivas. Folha. Preservação de serviços em época de quarentena. Folha. Assistência governamental durante a crise. BBC. Impacto na economia global. Folha. Quedas na bolsa de valores. Ponte. ORG. O impacto nas pessoas em situação de rua. T-Intercept. Impacto nos presídios. Exame. Liberação de presos no Irã. T-Intercept. O impacto nas empregadas domésticas. BBC. Entrevista sobre o impacto nas comunidades. Jornal de Brasília. Bolsa para famílias de estudantes carentes. G1. Continuação da merenda em Cuiabá, psicóloga Cati Morton.